29ª sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020. Gostaria de convidar para se juntar à mesa diretora aqui o deputado estadual Neno Razzouk. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Palavras do Senhor. Amém.
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereador Edson.
Presidente, bom dia, presidente, bom dia, nobres edis. Bom dia, deputado estadual Neno Razzouk. É um prazer tê-lo junto com a gente aqui. Eu queria pedir a Vossa Excelência e aos demais vereadores a inversão da ordem do dia, porque nós temos agora, às 10 horas, nossa convenção do nosso partido, do PSDB, do PTB, né? E eu pediria o bom senso para a gente inverter a ordem do dia, porque nós temos esse compromisso, presidente.
Atendendo o pedido de Vossa Excelência, vereador Ederson Dutra, coloco em votação a mudança da ordem do dia. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovada a inversão. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos ofícios e documentos de entrada, vereadora, em respeito ao vereador Júnior, que já está chegando nessa casa, e a gente já vota o projeto em seguida.
Informações de atas disponíveis. Informo que a ata da 28ª sessão ordinária encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Leitura de ofícios e documentos. Ofício número 36/2020, Gabinete da Presidência. A Secretaria Câmara Municipal de Naviraí. Venho por meio deste solicitar a retirada da tramitação do projeto de decreto legislativo 004/2020, por não se adequar às exigências legais para conceder o título do cidadão naviraiense. Grato por sua atenção, Simo Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal.
Informo que o projeto de decreto legislativo 004/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, encontra-se retirado de tramitação.
Apresentação dos projetos. Projeto de lei número 26/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. O projeto de lei número 26, de autoria do vereador Jaimir José da Silva, dispõe sobre a adaptação de equipamentos para o atendimento de pessoas com obesidade mórbida em hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde no município de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Vereador autor Jaimir José da Silva.
Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno.
Projeto de lei número 63, de 11 de setembro de 2020, autoria vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Autoriza a Câmara Municipal de Naviraí a realizar concurso público para suprir a demanda de cargos vagos e da outra providência. Vereador autor Simão Rogério Freitas Alves da Silva.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Determina a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 5, de 8 de junho de 2020. Autor requerente, Executivo Municipal. Assunto, dispõe sobre a liberdade econômica em âmbito municipal e da outras providências. Tenho presente projeto a finalidade de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, para a douta apreciação do Poder Legislativo, o projeto de lei complementar número 5, de 8 de junho de 2020, que em súmula dispõe sobre a liberdade econômica em âmbito municipal e da outras providências. O presente projeto de lei visa dispor sobre a liberdade econômica em nosso município, justificando a necessidade de estabelecer normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, tomando medidas de desburocratização no processo de instalação de empresas de baixo risco, uma vez que o município deixará de exigir de determinados grupos o alvará de localização, bem como licenças ambientais e sanitárias para essas atividades, reforçando que este fato não os exime de efetivo cumprimento da lei correspondente. A ideia principal é facilitar o desenvolvimento de pequenos grupos com a redução da burocratização dos seus negócios, fomentando ainda assim a economia e a geração de emprego, incentivando o empreendedorismo. Ainda justificando nossa proposição, o projeto em textilha busca adequar o município à Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, bem como disposto na Resolução 51, de 11 de julho de 2019, do Comitê da Gestão da Rede Nacional de Simplificação do Registro e da Legalização das Empresas e Negócios, CGSIM. Assim, certos de contar com o apoio de Vossa Excelência e nobres parlamentares, o apoio necessário à sua aprovação, reiteramos na oportunidade nossas considerações e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Isauri de Macedo. Emenda modificativa. O vereador Josias de Carvalho, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, apresenta emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 5, de 8 de junho de 2020. Dispõe sobre a liberdade econômica em âmbito municipal e da outras providências. A emenda modificativa em nome do projeto de lei número 5, de 8 de junho de 2020, de autoria do Poder Executivo, o nome do projeto passará a vigorar com a seguinte redação: Projeto de Lei Complementar número 5, de 8 de junho de 2020. Justificativa. A emenda modificativa do projeto tem por objetivo a correção na grafia do nome ao Projeto de Lei Complementar, de autoria do Poder Executivo Municipal. 31 de julho de 2020, vereador Josias de Carvalho. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Comparecer favorável. Relator, vereador Josias de Carvalho. Acompanhado os votos favoráveis dos vereadores membro Márcio André Scalassara e Ederson Dutra. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer favorável. Relator, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Acompanhado os votos favoráveis dos membros Maria Cristina Tesolini Gradella e Márcio André Scalassara. Comissão da Ecologia e Meio Ambiente. Parecer favorável. Presidente da Comissão, Lourdes Ellerbrock, relatora. Acompanhado os votos favoráveis dos vereadores membros Eurides Rodrigues e Jaimir José da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável. Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Acompanhado dos votos favoráveis dos vereadores Antônio Carlos Klein e Ederson Dutra.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 5 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. Vou colocar em votação agora o primeiro projeto, depois a emenda, tá? Coloco em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingues dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de lei complementar número 5 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 11 votos favoráveis e um ausente, em primeira discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação, a emenda modificativa apresentada pelo vereador Josias de Carvalho ao projeto de lei complementar número 5 de 2020. De autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário à referida emenda. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurídice Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro a emenda modificativa apresentada pelo vereador Josias de Carvalho ao nome do projeto de lei complementar número 5 de 2020, aprovada, sendo 11 votos favoráveis e um ausente, em primeira e única discussão e votação. Antes de passar para a apresentação dos requerimentos, indicações e moções, vou ceder aqui ao deputado Neno Razzuc alguns minutos aí para ele fazer algumas considerações aí da presença dele aqui no nosso município.
Presidente Simon, muito obrigado pela abertura no espaço. É um prazer ser recebido por Vossa Excelência aqui hoje no município. Agradecer também a todos os vereadores aqui presentes, vereador Jamil, do PTB, vereador Márcio Araguaia, meu amigo, vereador Bugão, meu irmão vereador Bugão, Josim, a vereadora Neninha, o vereador Cris Gadella, Lourdes, vereadora Lourdes Júnior, Fabiano Taquara, doutor Krain e também a Cida Paiol, Fida Paiol, desculpa. E também meu amigo José Luiz, do Diário do Interior e do Portal do Conesu. Um abraço, meu irmão. Obrigado por me receber aqui. Senhor presidente, eu venho aqui hoje ao município e muito bem recebido por Vossa Excelência, por todos os vereadores. Venho destacar a parceria do Legislativo Estadual com a Câmara Municipal de Naviraí. Destinei algumas emendas para o município através do pedido do meu irmão vereador Bugão. Venho atendendo muitos pedidos, indicações, requerimentos feitos pelos vereadores do município e quero me colocar à disposição aos demais vereadores também. Me considero um representante de Naviraí no estado e me coloco à disposição para atender a população de Naviraí nas demandas estaduais. Essa parceria do Legislativo Municipal e Estadual é muito importante para que tenha mais ligação, a população de Naviraí tenha mais ligação com o governo do Estado diretamente, para que o governo tenha conhecimento das demandas e necessidades do município. E essa parceria vem já sendo acontecendo. Os vereadores podem procurar os representantes. Temos lá também o meu colega, o Onevan, deputado Onevan, que representa Naviraí muito bem, é um homem muito sério, conceituado, trabalha realmente por Naviraí, e com a possibilidade da saída do deputado Onevan para uma disputa eleitoral, eu quero dizer aqui, deixar claro para todos os vereadores, que Naviraí não está prendendo representante. Naviraí tem representante. E eu me coloco à disposição de todos para que possamos trabalhar e buscar sempre o desenvolvimento de Naviraí e o melhor para a população de Naviraí. Vereador Simon, presidente, muito obrigado por abrir o espaço aqui hoje. Eu estou muito contente de estar conversando aqui, escutando, conhecendo mais os problemas para buscarmos soluções. E me coloco à disposição. E quero voltar mais vezes para trazer resultado também para o nosso município. Presidente, muito obrigado. Obrigado a todos os vereadores. E vamos para a convenção.
Obrigado, deputado Nino Razu, por ter vindo nessa casa. Nomeio a DOC para compor a mesa diretora nesta sessão como primeira secretária, a vereadora Cris Gadella.
Apresentação dos requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 10 de 2020. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o Senhor Wellington de Matos Santucci, gerente de saúde, requerendo que seja encaminhada a seguinte informação. Como está sendo a participação dos médicos nas escolhas dos medicamentos e insumos que abastece o Hospital Municipal de Naviraí, Antônio Augusto dos Santos Virotti, e de todos os postos de saúde do município? A justificativa do vereador Jarmir José da Silva será verbal.
Coloco em discussão o vereador Jarmir José da Silva. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 121 de 2020, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Nobres vereadores e vereadoras, apresento às vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado ao senhor Wellington de Matos Santucci, gerente de saúde, requerendo as seguintes informações atualizadas a respeito dos atendimentos no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Houve redução na lista de espera para atendimentos do ambulatório de psiquiatria? E quanto à contratação de mais um profissional psiquiatra ou com especialização na área para atender no ambulatório de psiquiatria? Justificativa. Nobres edis, pautados na preocupação com o bem-estar do cidadão naviraiense, apresentamos este requerimento visando informações atualizadas a respeito dos atendimentos do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, visto que em abril do ano passado apresentamos outra proposição, o requerimento número 075/2019, que solicitava informações relacionadas aos atendimentos e a necessidade de contratar mais um profissional, devido ao aumento na demanda, e obtivemos a resposta através na CI número 177 de 2019, que o Executivo estava estudando uma forma para efetuar a contratação de mais um profissional da área de psiquiatria. Esse é o requerimento número 121 de 2020 do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva.
Coloco em discussão. Caros colegas vereadores, nobres edis, mais uma vez a gente vem aí cobrando a ação que a gente já vem há algum tempo pedindo informação, pedindo esclarecimento, até por se tratar de uma área de difícil, de alta complexidade, que é a área da psiquiatria, da psicanálise, ou seja, a área que somente os profissionais conseguem ter um discernimento no sentido do que fazer, vereador Josias, para sanar essa falta de profissional nessa área do CAPS. Há um ano e meio atrás a gente apresentou aqui uma cobrança nesse sentido e veio a resposta dizendo que estavam analisando a contratação de um novo profissional, porque segundo eles a demanda, a vereadora Cris Gradella, era muito grande para os profissionais que hoje havia. Só que depois de um ano e meio, nada foi feito, né? Simplesmente ficou no papel. A resposta bonita, que ia resolver, que de fato a demanda era muito grande, mas enfim, nada disso aconteceu, né? O CAPS hoje está superlotado. Existe lá um critério adotado lá de 5 consultas por dia, que não estou aqui julgando os profissionais que trabalham lá, pelo contrário, a doutora Bruna, me fugiu o nome do outro profissional que atende lá, mas são competentíssimos, mas a demanda é muito grande. Muitas pessoas com problemas emocionais, muitas pessoas com problema de depressão, e a gente não pode deixar passar batido que essa doença é uma doença que está causando, né, muitos danos às famílias, aos cidadãos, não só de Naviraí, mas do mundo inteiro. Quantas pessoas estão tirando a própria vida por causa de depressão, vereador Josias? Né? É uma coisa séria, é uma coisa grave. Sim. E Naviraí precisa dar uma atenção a mais para o CAPS.
Você, né, me permite uma parte?
Com certeza, vereador.
Vereador Simon, a importância do atendimento psicológico e psiquiátrico, ela se dá cada vez mais, né, em todo o país, não é só aqui em Naviraí. E com a pandemia, os casos de depressão e de isolamento aumentaram muito dessas pessoas, né? É, estão mais isoladas, com menos encontros, menos abraços, menos convívio familiar, e isso tem gerado mais depressão. Lembrando que a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização e de prevenção ao suicídio. Então, assim, a gente espera realmente que com esse requerimento, vereador Simon, a gerência de saúde tenha uma atitude de realmente proteger a vida das pessoas e de dar esse atendimento e esse apoio psicológico e psiquiátrico que os pacientes tanto precisam. Obrigada pela parte.
Obrigado, vereadora Cris. É, de fato, o cumprimento de Vossa Excelência é muito importante. Devemos, de fato, se há algum problema, se há alguma dificuldade, se há alguma deficiência que não pode, que não consegue fazer, também tem que vir em forma de resposta. Ó, a gente não vai fazer porque não tem dinheiro disponibilizado para contratar um outro profissional, ou a gente acredita que o número de 5 pessoas por dia é o suficiente, mas a resposta tem que vir de uma forma que a gente consiga passar para a população que necessita desse tratamento de forma real, de forma séria, de forma que quem necessita não fique passando por transtorno de chegar lá. O senhor quer usar uma parte, vereador?
Uma parte, vereador?
Pois não, vereador Taquara.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, ouvinte da Cultura FM. Esse problema aí, presidente, dessas psicologia e psiquiatria, eu acho que vocês aqui todos já receberam aqui em seus gabinetes, tanto o paciente, como os pais, como mãe, como irmão, eles chegam para marcar a resposta, ó, tem... Você vai ficar 2 anos na fila. Você vai ficar 2 anos na fila. Isso aí nós estamos ouvindo desde 2017, nós estamos cobrando. Essa é a realidade. Esses dias uma paciente me procurou aqui que precisava trocar uma receita para a irmã dela, que tem problema mental. E chegou no CAPS. A doutora estava de férias e a resposta que a atendente deu para ela, só daqui 30 dias. O profissional que está de férias, ele não tem culpa, ele tem o direito de tirar a férias deles. Todos os médicos têm, todos os funcionários têm, todos os empregados têm. Mas já que estava de férias, eles têm que se prevenir e já contratar outro no lugar. Mas infelizmente não. Todas as vezes, todos vocês aqui já receberam. Pode ser que alguém não recebeu. Mas, já faz 2 anos que procuram a gerência de saúde, que procuram o CAPS. Oh, a fila é 2 anos, a fila é 2 anos e meio. Então, infelizmente, isso não é de hoje que vem acontecendo. Tá? Então, e não adianta, nós já estamos no final de 2020, que não vai contratar ninguém. Essa é a realidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fabiano Taquara. É, na verdade, as pessoas que necessitam desse atendimento do CAPS, eles não têm esse tempo aí de 30 dias. Né? Exatamente é isso que a gente está falando aqui. Que a pessoa que vai lá, de fato, ela está com um problema ou emocional, né, ou mental. E o atendimento tem que ser de pronto, porque, como eu falei aqui também, pode causar um transtorno muito maior. Uma pessoa com depressão, ela perde um pouco da consciência e ela acaba tomando atitudes que impensadas, e a gente tem aí um dos maiores índices do mundo de morte por suicídio. Então a gente precisa estar cuidando, sim, debatendo, embora os especialistas podem achar que não é direito nosso discutir a respeito do assunto, mas como parlamentar, como legisladores que somos, temos que estar preocupados, sim, com a saúde mental no nosso município de Naviraí. Então, mais uma vez, a gente dá, através desse requerimento, a oportunidade dos responsáveis pela saúde de Naviraí, a gerência de saúde, pelo gerente de núcleo do CAPS, para responder de forma sucinta, de forma objetiva, para a gente poder estar passando aqui a resposta para a população.
Olá, senhor presidente.
Opa, vereador Josias com a palavra.
Senhor presidente, nobres edis, aqueles que nos assistem pela rede social, ouvintes da Rádio Cultura FM. Essa questão da área da psicologia, psiquiatria, de fato, é uma necessidade muito grande. Nós vivemos hoje, é o mundo todo, não é só a nível de Brasil e nem de município, e muito menos de Estado. É uma área que realmente precisa muito. O mundo é opressor, o sistema é opressor, a política é opressora, a economia é opressora, o dia a dia é opressor. Muitas lutas, nós encaramos elas todos os dias, vereador Taquara. É como diz aí na linguagem popular, é derrubando um leão por dia, ou mais, são vários gigantes. E isso, de fato, mexe com a capacidade mental das pessoas. E também sabemos e entendemos que essa dificuldade dessa área, né, dessa especialidade que é necessário para o município, enfim, para todos os municípios, é uma dificuldade no geral. Não é só em Naviri que nós encontramos. E eu quero parabenizar o vereador Simo pelo pedido, pelo requerimento 121/2020, pela importância de mais uma vez estar cobrando, né, o município no tocante a esse atendimento às pessoas. Eu concordo, nobre vereador, de fato, já foi cobrado aqui, não só por Vossa Excelência, como por outros vereadores aqui, inclusive o vereador Márcio Carlaçara, cobrou muito isso aí, nós também cobramos, filho da Paiol, né? E...
O senhor me concede uma parte? Só
pois
pra,
não, pois
só
não.
Só para fazer um levantamento aqui, vereador Josias. Em 2019, em abril de 2019, a resposta da gerência de saúde a um requerimento meu é que naquela época havia uma fila de 900 pacientes. Então é bastante coisa, é preocupante e obrigado pelas palavras de Vossa Excelência.
De fato, é preocupante. Hoje, na atual circunstância, eu não sei quantos pacientes estão aí ainda nessa fila, mas eu sei que é uma grande dificuldade. E eu prometo, nobre vereador, que estarei descendo lá na gestão municipal para falar justamente com o prefeito, para viabilizar e agilizar o mais rápido possível essa especialidade, que não deixa de ser médica também, né? Não deixa de ser médica. Então, estaremos, evidentemente, cobrando isso, né, para que haja uma solução e a nossa população, que depende, né, dessa especialidade, possa, então, ser, de fato, resolvido. Obrigado, presidente.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 122/2020, de autoria da vereadora Lourdes Lerbrock. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, gerente de serviços públicos, requerendo informações atualizadas sobre a situação da coleta de resíduos sólidos urbanos, lixo, em nosso município, referentes ao processo licitatório e ao contrato de serviço da empresa responsável pela coleta do lixo, caso a coleta seja realizada por empresa terceirizada, ao número de servidores que atuam na coleta do lixo, com a relação dos nomes e locais, caso seja distribuídos em áreas da cidade, onde os mesmos realizam a coleta, contendo o horário de serviço dos mesmos, ao número de caminhões em atividades, ao número de caminhões em manutenção e o diagnóstico de cada um deles, para que se verifique a possibilidade de retorno dos mesmos às atividades, ao cronograma da coleta de lixo nos bairros e na área central da cidade, diante da situação atual, as medidas que serão adotadas para a regularização e a normalização dos serviços de coleta de lixo nas vias públicas dos bairros e da área central do nosso município. Justificativa. Nobres edis, o presente requerimento tem por finalidade a verificação da atual situação na qual encontram-se os instrumentos relativos à coleta e descarte dos resíduos sólidos urbanos, lixo, em nosso município, para que possamos buscar a solução para esse problema, que vem se agravando principalmente em virtude da falta da coleta de lixo regularmente em vários locais da cidade. Vários moradores de diferentes pontos da cidade procuram-nos, queixando-se de que a coleta não está sendo feita de forma regular, provocando um grande acúmulo de lixo e, com ele, o mau cheiro e a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Ressaltamos ainda que vários moradores têm feito uso frequente das redes sociais para externar suas reclamações, uma vez que já estão cansados de solicitar providências aos órgãos responsáveis, e esses demonstram não se preocupar com a situação dos cidadãos, que pagam os impostos e, portanto, pagam para que os serviços públicos sejam realizados com qualidade e eficiência. Por isso, eu, vereadora Lourdes, como representante do povo naviraiense e cidadã, solicito a imediata resposta do presente requerimento, para que, por meio dele, possa contribuir para encontrar uma solução para esse problema, priorizando os anseios da população naviraiense e colocando um fim às aflições dos cidadãos. Esse foi o requerimento número 122/2020, de autoria da vereadora Lourdes Zellerbrock.
Coloque em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora dona Lourdes.
Não adianta falar muito, porque a gente sabe a situação dos caminhões de lixo de Naviraí. Mas eu gostaria que o prefeito e quem fosse responsável procurasse o máximo possível atender os bairros de Naviraí, porque a situação está difícil e a gente fica assim chateado de ver dentro das redes sociais, além das pessoas que nos procuram, as redes sociais mostrando o lixo parado na frente das casas, com proliferação, com dengue, que nós sabemos que ali também se junta pernilongo e outros tipos de insetos, prejudicando a saúde da população.
Você me permite uma parte, vereadora?
Pois não.
Vereadora Lourdes, esse requerimento de Vossa Excelência é extremamente importante e, realmente, a gente vem recebendo muitas ligações, muitas reclamações de moradores e de comércio, principalmente de comércio de gênero alimentício, restaurantes, lanchonetes, aonde o cheiro fica insuportável. Essas lanchonetes que encontram-se em bairros residenciais têm incomodado demais os vizinhos. Esses lixos ficam acumulados ali com restos de comida, gerando, além do mau cheiro, muito mosquito, muitos animais como ratos e outros animais peçonhentos, então causando um grande transtorno para a população em geral. E acho que assim todos os parlamentares aqui têm recebido ligações quanto à coleta de lixo, que não vem sendo feita frequentemente, não está sendo regularmente feita essa coleta. Os bares e lanchonetes têm um volume, né, uma frequência diária de acúmulo de lixo ali, e precisam de forma regular dessa coleta. Então, vem assim muito ao encontro do que a população está precisando. Parabéns.
Obrigada. Na verdade, é o que ocorre todos os dias. A gente recebe esse tipo de ligação, ou mesmo nas redes sociais que a gente vê. E a gente gostaria de ver a nossa cidade limpa, preservada, arrumadinha. Gostaria de solicitar ao prefeito que, já que vai sobrar algum dinheiro no caixa a hora que ele encerrar o mandato dele deste ano, que providenciasse pelo menos um ou dois caminhões a mais para socorrer isso aí, porque a gente sabe que só tem, parece-me, que dois caminhões e vivem quebrados. Então, por favor, prefeito, dá uma mãozinha aí que o povo naviraense merece. Obrigada.
Só um momento, vereador, vou colocar em votação. Coloque em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 124/2020, de autoria da vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Caroline Touro Belucchi, gerente de Educação e Cultura, requerendo informações se houve melhorias na infraestrutura, tais como reforma e pintura das unidades de ensino da rede municipal, escolas, creches e extensões, entre os meses de março a setembro, período de suspensão das aulas presenciais. E se houve essas melhorias, quais foram as melhorias? Justificativa. As informações servirão para o cumprimento da função fiscalizadora desta parlamentar. Esse é o requerimento número 124/2020, de autoria da vereadora Cris Gradella.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Cris Gradella.
Senhor presidente, eu fiz esse requerimento requerendo informações da gerente de educação, senhora Caroline, para saber se as escolas, durante esse período de pandemia, onde as aulas estão suspensas na rede municipal de ensino, se essas escolas, creches, foram reformadas, pintadas, adequadas, telhado arrumado, se tudo isso já está sendo providenciado, porque as aulas retornarão, em algum momento essas aulas retornarão, ou esse ano, ou no próximo ano, essas aulas vão retornar, e eu espero de verdade que essas escolas não estejam simplesmente fechadas e abandonadas até o retorno das aulas. O que a gente quer como requerimento é que a Prefeitura e a Gerência de Educação se organizem para que nesse período que estão sem aula, sem alunos, sem professores nas escolas, que eles façam as adequações necessárias para poder receber esses alunos de volta. Obrigada, senhor presidente.
Doutora Cris, se me permite também fazer um breve discurso a respeito do requerimento de Vossa Excelência, dizer que é fundamental essa cobrança, né? Ainda mais diante do que a gente ouviu aqui da vereadora Dona Lourdes, não deve devolver, deve acabar o ano, né, com superávit, né, com dinheiro no caixa. Então, temos que estar com a casa em ordem, né? As escolas reformadas, os postos de saúde reformados, né, vereador Fida Paiol? Recebemos aqui uma recomendação do Ministério Público em 2017 ou 2018, direcionada à Comissão de Saúde, que fosse 2017, que fosse olhado os postos de saúde do município, porque estavam estavam com problemas estruturais, né, chovendo dentro, molhando dentro. Então, o mínimo de quem vai deixar dinheiro no caixa, se for verdade mesmo, né, deixar o dinheiro no caixa, com os postos de saúde molhando dentro, com as escolas sem reformar, mesmo sem aula, é sinal de incompetência. Não vai dar para... fiz sobrar dinheiro, mas aí não mexeu com nada, não arrumou nada, aí sobra dinheiro mesmo. Então a gente espera que dentro disso que está sendo colocado na sessão e diante do seu requerimento, que de fato as coisas tenham acontecido e sobrado dinheiro para aí a gente poder parabenizar, né, a gestão atual. Se for ao contrário, é incompetência pura. Então parabéns mais uma vez pelo requerimento, e é de suma importância. Eu tenho certeza que a gerente de educação, a Carol, já deve ter pensado nisso. Vamos acreditar nisso e que coloque em prática. Coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação número 129/2020, de autoria do vereador Ederson Dutra. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que sejam realizadas a recuperação da estrada NS1 e a recuperação do prolongamento da Rua do Aeroporto, que dão acesso ao bairro Borborema. É urgente que sejam executados os serviços de contenção da água por meio do levantamento da estrada e o cascalhamento, nos locais com maiores declínios, sobretudo nos pontos mais críticos, em uma extensão de 2 quilômetros à frente da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Justificativa. Nobres Edis, fazemos a presente indicação para atender a reivindicação da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Naviraí, COAF Nave MS, através do seu presidente, o senhor Ítalo Cândido de Marco, que mais uma vez solicitam melhorias nas estradas da referida localidade, tendo-se em vista que os produtores rurais utilizam da via constantemente para abastecer o comércio local. Ressaltando que esse é um problema antigo dos moradores e que já foram feitas várias proposições por esta Casa de Leis, como o requerimento número 96/2020, de autoria do nobre vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, e a resposta da gerência de obras continha que estariam executando os serviços. Porém, todas as vezes que chove, surgem esses empecilhos. Sendo assim, solicito que esse problema seja solucionado urgentemente. Segue em anexo a solicitação da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Naviraí, COAF Nave MS. Essa foi a indicação número 129/2020, de autoria do vereador Ederson Dutra.
Solicito a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma. Ainda em tempo, primeiro, vou abrir a palavra para o vereador Fida Paiol para falar sobre a indicação do vereador Ederson Dutra.
Falar, senhor presidente.
Pois não, vereador Fi.
Senhor presidente, até desculpa aí que eu estava aqui. Esse requerimento é de suma importância. Eu venho acompanhando também a estrada do Borborema ali. Aquela estrada, ela está em época de chuva, fica intransitável. Tem algumas propriedades ali que vai ter que ter autorização deles para retirada da cerca e levantamento de toda aquela estrada. A estrada do Borborema é uma estrada importante ali para que venha, né, a produção de hortifruti para a cidade. Tem hidroponia ali no Borborema. Então, as pessoas passam todos os dias, várias vezes naquela estrada. Então, eu acho que realmente está de parabéns aí o vereador que fez o requerimento, o vereador Ederson. E a gente precisa, sim, sentar com o prefeito, sentar com a Ana Paula, que é a gerente de obras, o Ivan, que é o responsável pelas estradas rurais, para que faça esse levantamento ali. E não é muito espaço ali, presidente, é um estado ali de... Vai dar mais ou menos, vereador Lourdes, uns 5 quilômetros, resolve todo o problema deles, que eles sofrem muito com chuva, com poeira, e é uma estrada que nunca teve uma atenção especial. Eu acho que já passou da hora a gente ter essa reunião, né, com o prefeito, a secretária de obras, e também o responsável pelas estradas, para que seja resolvida de uma vez por todas aquela estrada ali, que não está fácil mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Secretário, que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 131/2020. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Emerson Santana Penavila, gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando que seja viabilizada a instalação de placas de sinalização de trânsito no bairro Portal Residência. Justificativa. Nobres Edis, as placas são de extrema importância para o motorista tomar conhecimento de como funciona o tráfego do local onde está. É através delas que se orienta, adverte, informa, regula e controla a adequada circulação de pedestres e veículos. Portanto, solicitamos que sejam instaladas as sinalizações com urgência, devido ao grande risco de acidentes de trânsito naquele local. Com a implantação do recapeamento asfáltico no bairro, a rotatividade de veículos seguramente irá aumentar, tornando a implantação das sinalizações ainda mais necessárias. Com ruas bem sinalizadas, os motoristas podem evitar acidentes, devendo lembrar sempre também da importância de se respeitar as instruções contidas nelas, bem como os limites de velocidades indicados, para que se preserve a sua segurança e do outro. Essa é a indicação número 131/2020, de autoria do vereador Eurides Rodrigues.
Com a palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Bugão Construtor.
Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura, FM. Bom dia, novos vereadores. Estou fazendo mais um pedido da... Eu acho que é o terceiro que eu já faço para o Portal Residência, desde o começo do mandato. Que a maioria dos bairros, quase todos os bairros da cidade, está sinalizado. E o portal, não sei o que acontece, que ele não faz. Agora começou a recapear, não sei se vai continuar, mas que toma providência, faz sinalização lá, põe placa, identificação de rua, precisa de uns quebra-mola lá também. Pedido, já tem vários pedidos. Agora com esse gerente que nós temos aí da cidade, talvez pode fazer agora que está perto da campanha, mas é isso aí. Pedindo aí, ver se toma providência, o Isauri, o Emerson, e ver se toma providência lá para o portal residência.
Solicito a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 132/2020, de autoria dos vereadores Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Simon Rogério Freitas Alves da Silva. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Fernando Tadashi Kamitani, gerente de desenvolvimento econômico, e para a senhora Ana Paula Catalano Neto, gerente de núcleo de agricultura e pecuária, indicando que seja disponibilizado acesso à água potável aos moradores do acampamento São João Maria, seja através da rede de abastecimento de água existente no assentamento Juncal, ou ainda através do fornecimento via caminhão-pipa desta municipalidade. Justificativa. Nobres pares, a água é um bem essencial à manutenção da vida e seu acesso deve ser garantido pelo poder público a todo e qualquer cidadão, independente de sua condição social ou econômica. Em reunião com o prefeito municipal e representantes do acampamento São João Maria, ficou encaminhado que, mediante a presente indicação, a prefeitura faria a tramitação burocrática necessária para a garantia desse direito tão elementar às famílias ali residentes, seja através do acesso à rede recentemente implantada naquele assentamento rural, ou seja através do caminhão-pipa. Importante dizer que o fornecimento de água potável para aquelas famílias independe da discussão fundiária a respeito da reforma agrária no município. Trata-se tão somente da garantia pelo poder público do acesso a condições de vida digna. Essa é a indicação número 132/2020, de autoria dos vereadores Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Simon Rogério Freitas Alves da Silva.
Assinei essa indicação junto com o vereador Júnior, por achar que é direito o vereador Cláudio César, lá daquela população que já está vivendo embaixo de barracos. Não estamos entrando aqui no mérito de reforma agrária, se eles têm direito à terra, se eles não têm. Pelo contrário, a gente aqui está pedindo o essencial para a vida, é água. Né? Todos aqui sabem que lá perto desse acampamento passa a rede de água lá 30 metros, 20 metros, muito pertinho, só que eles não têm direito de consumir aquela água porque não é deles, não deram o direito, não regulamentaram. E infelizmente, ou felizmente, a gente precisa também olhar para aquelas pessoas lá. Por quê? Porque são cidadãos naviraienses, né? Que estão lá, como disse, a gente não vai entrar no mérito por que estão, mas que têm direito a essa água também. E segundo eles, a prefeitura, tempos atrás, se comprometeu em levar lá um caminhão-pipa, uma vez por semana, de água, para poder atender a demanda deles lá, mas isso não vem acontecendo. A prefeitura justificou que só está com um caminhão-pipa, que o outro, que tinha um segundo, que estaria estragado. Ou seja, através dessa indicação, a gente quer sensibilizar o Executivo Municipal ou o Governo do Estado, né, porque essa rede que passa lá é da Sanesul, mas todo mundo sabe também da dificuldade que a Sanesul tem para liberar essa água, porque não é tratada. Quem vai tratar essa água? Né? Daqui a pouco o pessoal bebe lá, passa mal, a culpa é de quem autorizou. Então, é uma questão que tem que se unir, Executivo, Legislativo, Municipal, Governo do Estado, Sanesul, para poder chegar num bom senso, para a gente fazer a única coisa que a gente sabe, eu e o vereador Júnior, é que aquele pessoal tem direito à água. Né? E como vai fazer para levar lá, ou se vai deixar ligar na rede, a gente precisa de outras instituições para que isso se torne realidade. Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesma.
Moção de congratulação número 36/2020, de autoria dos vereadores Ederson Dutra e Márcio André Scalassara. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao senhor Tenente Coronel Everson Antônio Rosene, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Naviraí, extensível aos soldados da Polícia Militar, o senhor Jefferson Henrique da Cunha Silva, o senhor William Morris Baquim, o senhor Fabiano Barbosa, o senhor Juliano Diego dos Santos Silva e ao senhor Jorge Júnior Nascimento Ferreira, apresentando nossas congratulações pelo ato de profissionalismo e agilidade dos referidos policiais militares, que, ao serem acionados por moradores, evitaram um desastre familiar. Justificativa. No dia 23 de junho do corrente ano, a Polícia Militar interveio em uma ocorrência de forma exitosa, na qual uma adolescente estaria tentando cometer suicídio. Desta forma, visando evitar uma fatalidade e cumprindo a missão constitucional da polícia ostensiva, esses valorosos profissionais, com eficiência, agilidade e uso adequado das técnicas policiais, conseguiram salvar a vítima, evitando assim a consumação de sua conduta. Desta forma, gostaríamos de prestar nossos reconhecimentos pela dedicação ao serviço desses policiais, que com essa atitude demonstraram perspicácia, garantindo assim a vida da cidadã. Essa é a moção de congratulação número 36/2020, de autoria dos vereadores Ederson Dutra e Márcio André Scalassara.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Moção de pesar número 54/2020, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis. Nobres vereadores e vereadoras, apresentamos às vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor José Dubiane Rezende, apresentando nosso mais sincero pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de setembro deste ano. Justificativa. Nos unimos em pesar à família do senhor José Dubiane Rezende neste momento tão difícil e rogamos a Deus que derrame graça, consolo e paz aos corações enlutados. Ficam um exemplo de honestidade, dedicação à sua família e os bons momentos vividos juntos daqueles que tiveram o privilégio da sua presença. Essa é a moção de pesar número 54/2020, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva, e assinam com o vereador todos os outros vereadores.
Solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. Quero convidar neste momento para fazer uso da palavra, por 5 minutos, o vereador Josias de Carvalho.
Senhor presidente, nobres pares, senhores que nos ouvem pela Rádio Cultura FM, vou fazer aqui um trabalho de utilidade pública. Vivemos agora um momento político de Naviraí, onde os partidos estão aí se coligando e lançando seus pré-candidatos a candidatos, né? No momento é pré-candidatos a candidatos. Já existem, eu acredito, alguns já candidatos, né? Mas, para esclarecer, né, aquilo que nós falávamos, eu até errei aqui, vereador Fida Paiol, que numa ocasião eu disse que não era menos de 3 candidatos a prefeito e não era acima de 4. Então, deduzindo, poderia ser 3 ou 4, né? Mas superou a expectativa aqui, inclusive de muitos aqui que participam da política. Nós temos hoje praticamente confirmados 6, praticamente confirmados, né? Pode ser que haja alguma desistência, eu acho difícil, mas pode ser que haja sim uma desistência, né? Nós temos aí pelo DEM, o prefeito Isauri, juntamente com o empresário Nelson Antonini, está aí, mais uma vez o prefeito aí indo à disputa. Temos o Bruno, que é conhecido como Bruno Dois Gaúchos, juntamente com o ex-prefeito desse município, Léo Matos, como é conhecido. Pelo MDB, esse é pelo PSD, né? Bruno e Léo Matos. Pelo MDB, está aí o Vinícius da Campanário e Claudemir, ali da Mármore Arte, que é do partido aqui do nosso amigo aqui, companheiro Filho da Paió. Temos, pelo Podemos, a Thelma Minari, com o ex-vereador Márcio Albino, professor. Pelo PSDB, está havendo agora a convenção. Os nomes cogitados ali até o momento, pode ser que haja uma mudança, mas até o momento é o deputado estadual Erevan de Matos e o vereador dessa Casa de Leis, Márcio Araguaia. Está aí essa dupla aí para concorrer às eleições aí do município de Naviraí. E a convenção, que é à noite, mas segundo converso com o vereador Bugão, que faz parte do partido do PSOL, partido de esquerda, temos aí o Giovanni do Vila Nova, e ainda estou estudando, analisando quem será o vice. É isso mesmo, né, vereador Bugão? Então, provavelmente aí, superou a minha expectativa, né? Que da vez passada eu disse aqui que poderia ser 3 ou 4. E pode ser 5 ou 6, né? Mas está aí, é uma notícia aí, né, que nós estamos dando aí à população, né? E é importante isso, né? Principalmente saindo dessa Casa de Leis, essa informação. É óbvio que as rádios estão entendendo, os jornais, os sites, mas como classe política, não poderia, vereador Filho da Paió, deixar de informar também. É uma informação, né? E que Deus Todo-Poderoso oriente e conscientize cada pessoa em escolher o melhor candidato para o município de Naviraí. E a verdade é o seguinte: o povo tem o governo que merece, porque isso é bíblico, e porque o povo tem o poder de escolha. Isso é bom. Isso é bom, porque é o povo que está escolhendo. Antigamente, há muitos anos, há 3 mil anos atrás, 4 mil anos por aí, né, existia um governo teocrático. Né, um governo que Deus escolhia as lideranças. Aí o homem exigiu, chegou no profeta Samuel e exigiu que queriam um rei sobre eles. E Deus deu o rei Saul. Né? Então, a partir desse tempo aí, quem escolhe é o povo. Né? Por isso que o povo tem o governo que merece. Né? Então, espero que esse seja um ano de festividade política para o povo de Naviraí, que possam fazer a melhor opção, e até porque isso faz parte da nossa democracia. Obrigado, presidente Simon.
Convido, nesse momento, para fazer uso da palavra, 5 minutos, o vereador Antônio Carlos Klein.
A máscara aqui, porque a gente estava aí sozinho. A plenária meio vazia, porque estava havendo convenções na cidade, e alguns vereadores vão participar de suas convenções, se ausentaram. Mas, assim, rapidamente, eu queria dizer à população que nós estamos agora terminando as convenções, entrando no período de registro de candidaturas, e a princípio poder falar, a Câmara vai parar. Não, a Câmara não vai parar. Apesar do período eleitoral, da campanha, a Câmara vai ter as sessões ordinárias normais, né? Se houver necessidade, sessões extraordinárias vai ter também. Então, o trabalho legislativo aqui da Câmara Municipal vai continuar da mesma forma, como vem sendo feito ao longo desses anos todos. O período eleitoral não impede, não proíbe de que a Câmara funcione. Tem que continuar trabalhando. O trabalho legislativo continua. Então, nós vamos estar todas as terças-feiras aqui às 10 horas da manhã fazendo as sessões. E estaremos também fazendo o atendimento do gabinete. Vai estar aberto durante todo esse período, um período da manhã, como é normal aqui na Câmara. E os trabalhos continuam. Então, eu quero dizer à população que não se preocupe, que vai haver uma parada do trabalho legislativo nesse período. Não vai. Todos os vereadores vão continuar trabalhando suas funções de vereadores, apresentando seus requerimentos, indicações, reivindicando melhorias para a nossa cidade, fazendo a fiscalização, fazendo a função de vereador, como sempre vem sendo feito. Gostaria só de colocar aqui para a população, em questão do recameamento da nossa cidade, para aqueles que moram ali na região do Portal Residências, já estão vendo o recapeamento acontecendo, e as pessoas que moram em outras partes da cidade, que não têm ido ao Portal Residência, ao CIA Portal, a gente está aqui esclarecendo que o recapeamento está vindo assim, a todo vapor, várias ruas já foram recapeadas, um trabalho está sendo feito assim, de grande qualidade, através da usina do consórcio de Condesul, que está instalada aqui na Veira, vai ficar aqui pelo menos no mínimo 60 dias fazendo esse trabalho de recap, e a pretensão de se atingir 50% das ruas com necessidade de recapeamento na nossa cidade. Então, se fazer um recapeamento, acaba que esse bichinho tá para buraco, porque esse recapeamento está sendo feito, é recapeamento para durar muitos e muitos anos, é um serviço muito bem feito. Então, eu queria colocar aqui a população, sabendo, toda a população da nossa cidade, que os trabalhos da prefeitura também, apesar do período eleitoral, também continuam da mesma forma, os funcionários todos estão trabalhando, não vai haver paralisação de nenhum serviço público da prefeitura também, em razão da campanha eleitoral. Os trabalhos vão ser realizados, porque a cidade não para, e o serviço público também não pode parar, e não vai parar. Então, só aí colocando para todos, para que tenham conhecimento, quem quiser até fazer uma visita ao bairro Portal Residência, ali ao CIA Portal, para verificar o recapeamento, pode ir, que as ruas estão ficando realmente muito bonitas, e está sendo atendida assim, a população, no seu anseio maior, em relação àqueles bairros lá, que estavam com o asfalto realmente muito deteriorado. E outras partes da cidade também vão receber o mesmo trabalho. Quero colocar aqui novamente à disposição da população, o meu gabinete, o meu trabalho como vereador, enquanto, apesar da campanha que vai se iniciar daqui uns dias, a gente tem um mandato e vai continuar fazendo esse trabalho de legislador, de fiscalizador, de procura melhoria da qualidade de vida, de melhoria da nossa cidade, de progresso para a nossa cidade. Muito obrigado, bom dia a todos.
Convido, neste momento, para fazer uso da palavra por 5 minutos, o vereador Cláudio César Paulino da Silva, vereador Fida Paiol.
Bom dia a todos, presidente, vereadores, vereadora. Hoje eu quero falar, já foi dito aqui, só para pegar um gancho aqui do que disse o vereador Antônio Carlos Crem, vereador Josias, que me antecedeu aqui, vou tirar também a máscara aqui, que hoje eu estou longe aqui, mantendo o distanciamento. As eleições estão se definindo, hoje tem convenção, e pedir para que os candidatos, para que os pré-candidatos aí, que pensem na população, que não é porque a gente está num período eleitoral que tem que ter aquela briga, é um atacando o outro, falando mal um do outro, que mostre projetos, que mostre as suas ideias com responsabilidade, pensando sempre no bem da cidade, no bem da população de Naviraí. Não podemos esquecer jamais que a classe política é quem representa o povo, o legislativo representa o povo, o executivo é o que vai executar, independente de quem ganhe ou não a eleição. Eu acho que tem que ser uma disputa justa, uma disputa sadia, saudável, sem ataques, sem ofensas, e pensando no município de Naviraí. Que Deus ilumine aí a cada um dos pré-candidatos, para que possa ter uma disputa justa, e com respeito um para com o outro. Agora, falar um pouco lá da estrada da Juncal, quero aqui já agradecer de antemão ao seu Luiz Carnieri, da usina, que pôs uma máquina na semana passada, e por outro lado, lamentar e muito o governo do Estado, os representantes do Estado, os nossos deputados, mais uma vez, cobrar deles. Tivemos aqui hoje o deputado Deno Razuc, que é um deputado estadual. Aquela estrada da Juncal, que dá acesso ao assentamento de Juncal, e que liga Naviraí a Jatei,
é uma estrada estadual e o governo do estado não consegue pôr máquina para dar uma manutenção adequada naquela estrada. É lamentável, eu fico muito triste, que eu venho acompanhando, estive lá com a vereadora Rosângela, acompanhando o manifesto que teve Ordeiro, Pacífico, e quero dizer que vocês têm sim, vocês têm razão quando manifesta, porque é lamentável essa estrada. Eu fico muito triste aqui de como representante da população, representante de vocês, não poder fazer muita coisa por vocês aí. Porque um governo do estado não ter máquina, não ter uma empresa licitada para dar uma manutenção na estrada, isso é inadmissível. Já cobramos aqui na sessão passada, hoje novamente, 15 dias praticamente já se foram depois do manifesto, e a gente vê que as pessoas lá ainda continuam sofrendo porque não tem condições de ter uma estrada adequada para eles passar por ali, para trazer as suas verduras, para trazer o gado para o frigorífico, a lavoura, para a retirada da lavoura. Então, governo do estado, deputado Onevan de Matos, deputados da nossa região, Renato Câmara, e todos os deputados, já falei com o Renato também, para cobrar do governador uma solução o mais rápido possível para aquela estrada. Não tem condições de continuar onde é que está. Daqui a pouco, o que pode acontecer lá novamente é o pessoal voltar a fechar a estrada, porque já tiveram reunião com todo mundo. O prefeito também já fez o que pôde, que estava ao alcance dele, que não, como não é uma estrada do município, fica difícil da prefeitura pôr máquina lá para recuperar aquela estrada. Então, gente, pelo amor de Deus, aí, os representantes do estado, nosso deputado Onevan, que está aí, que é da nossa cidade, ajude aí, intervenha junto ao governo do estado, para que que ache uma saída ali, que põe máquinas ali para recuperar aquela estrada. Quero falar para o pessoal da Juncal que o que precisar de mim, vou estar junto com vocês. Se precisar mais uma vez a gente sentar novamente com o prefeito, com os empresários, convidar o deputado também para que seja, faça presente, ele como representante do estado, eu estou com vocês aí, pode contar comigo. Sei que a gente já fez isso uma vez, né? E ficou tudo alinhado, que ia ser resolvido, mas até agora, pelo que eu estou sabendo, a usina colocou uma máquina lá, e mais uma vez agradeço a usina, que nem era a função dela também, não é, ela está fazendo um favor também de ajudar para ver se melhora a estrada da zona rural. Então, é muito triste aqui, mais uma vez, cobrando mais uma vez o governo do estado, que não dá condições, não tem máquina para fazer a manutenção de uma estrada. Isso é uma coisa muito triste até para a gente como parlamentar, representando o povo, estar cobrando uma coisa que seria fácil, né, para o governo estar aí realizando esse trabalho. No mais, é pedir a Deus aí que ilumine a cabeça de cada um, como eu já disse aqui, dos pré-candidatos, e me coloco mais uma vez à disposição de todo o pessoal da Juncal e das fazendas ali, para que juntos nós possamos resolver o problema de vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, então de Deus, dou por encerrada a presente sessão. Vamos desligar tudo aí, você avisa, Júlio.